E as instalações de painéis de energia solar no Paraná triplicaram em 2019, de acordo com a Companhia Paranaense de Energia, a Copel. De acordo com a companhia, foram instalados sistemas fotovoltaicos em mais de 7 mil unidades consumidoras de todo o estado entre janeiro e outubro deste ano. Ao longo de todo o ano passado, foram cerca de 2.600 instalações. E a gente recebe hoje aqui no Paraná em Rede a arquiteta e também Sales Manager da Ribeiro Solar, Liciane Ribeiro, que vai nos ajudar a entender os benefícios deste sistema. Eu quero começar perguntando para você, por que, que é que a gente teve esse boom aí de instalações do sistema da energia solar?
Primeiramente, o Paraná fez adesão ao CONFAS, que é a regra de isenção de ICMS sobre a energia que a gente devolve à rede apenas no final de 2018. Então, essa era uma grande barreira para o setor aqui no estado. Com essa adesão, ainda assim, nós não ficamos isentos de 100% do ICMS que a gente paga na energia. A gente ainda paga sobre o cabo, o fio, o poste que está na nossa rua, que é na faixa de 14%. Mas ainda assim, aumentou essa demanda. Em segundo plano, a gente tem a questão da redução dos custos do produto, que na China houve uma redução e automaticamente hoje esse produto chega também para nós de forma mais barata, o equipamento ficou mais barato, possibilitando um maior número de consumidores. E por último, a questão das linhas de financiamento. Com a vinda de bancos privados, cooperativas, aumentou muito a oferta de linhas de financiamento em que você praticamente troca sua tarifa de energia atual pela parcela do financiamento. Então, o que viabiliza o sistema. Lembrando que não é que eu vou pagar zero de energia, eu ainda pagarei a tarifa mínima, a taxa de iluminação pública. Então, a minha conta não vem a zero, ela se mantém no mínimo necessário pelo fato de eu ter a instalação. Então, não deixa-se de pagar tudo. Eu mantenho R$50 no monofásico e R$100 no trifásico.
O baixo impacto ambiental também seria uma outra vantagem?
Eu acredito que, além do baixo impacto ambiental, pelo fato da energia solar ser uma energia limpa, sustentável e de longa vida, né? Os painéis vão produzir na sua 80% da sua potência em até 25 anos, tem a questão do permitir ao usuário fazer a sua parte pelo meio ambiente, né? Se sentir poluindo menos, além da diminuição da perda de energia, né? Porque a partir do momento que eu produzo no meu telhado e já consumo, eu não tenho todas as perdas desde lá da geração, Itaipu, transmissão, chega no poste. Então, todas essas conexões, todo esse fluxo, a gente tem muita perda. Quando eu produzo na minha casa, injeto no poste, meu vizinho já pega quando, aquilo que eu não usei, a redução da perda no sistema é bastante grande.
Liciane, é possível você que é especialista, é possível a gente falar para o ouvinte, para o nosso consumidor, digamos assim, é possível a gente dar um exemplo de quanto que baixa essa conta de energia?
Como é que funciona basicamente? Então, se eu tenho uma conta de R$200, eu ponho um sistema suficiente para produzir esses R$200. Obviamente que eu vou ter variação lá entre janeiro, fevereiro, verão, inverno, meu modelo de consumo. Então, a gente soma os 12 meses e faz a média de consumo. Eu produzo durante o dia. Então, estou trabalhando, minha casa está produzindo e eu estou devolvendo para a rede. O meu medidor gira ao contrário, ele é bidirecional. Eu coloco na rede, os meus vizinhos estão consumindo. Eu cheguei à tarde e à noite e quero usar a energia e não está mais produzindo solar. Eu vou pegar o crédito que eu injetei. Então, essa compensação de créditos, ela pode ser feita em até 60 meses. Quando eu pego de volta, eu não vou pagar... Eu vou pegar de volta, mas vou reduzir ali os 14% do poste, do fio. Porém, ainda assim, eu consigo zerar a minha conta para que ela fique na tarifa mínima. Então, eu saio de R$200 e passo a pagar R$50 por mês. O que compõe esses R$50? Esses R$50 é a tarifa de iluminação pública e a tarifa mínima, que é 100 kW. Então, eu vou, ainda assim, todo mês pagar R$50, mas deixo de pagar R$150. Quando eu passo para um consumidor maior, um consumidor de R$400, R$600, ou até uma pequena padaria, um comércio, um mercado, um restaurante, que eu já estou gastando 3 mil, 4 mil, cada vez se torna mais atrativo, porque a energia tem. Nós estamos em bandeira vermelha, então ela está alta. Se eu faço um investimento, eu não estou mais exposto à bandeira. Ela sobe mais de 10% ao ano, então eu também não vou estar tão exposto a essa variação, porque eu estou saindo lá de uma conta de R$200 para R$50, então só vou estar em R$50 ali exposto a essa variação. E ela se torna, né, uma vantagem para mim por um longo prazo, porque depois que eu instalei o painel, eu só vou ter que limpar uma vez por ano, mas eu não tenho que fazer manutenções periódicas. Então, por 25 anos, eu não vou pagar essa conta.
Quando a gente fala da instalação deste sistema em residências, ele aumenta o conforto do consumidor?
Eu acredito bastante nisso. Eu acho que a gente aqui do Sul, a gente tem construções muito pouco acolhedoras para as pessoas. As janelas são muito fininhas, as paredes são finas, então a gente passa muito frio, a gente passa muito calor, é tudo muito, né? Então ela traz conforto, porque eu vou poder manter o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, eu vou... E o conforto, ele não é o conforto por si só, o conforto também é a saúde. Porque uma criança que tem menor variação de temperatura, ela fica menos doente. O adulto que dorme mais confortável à noite, né, tem um ambiente climatizado, ela fica menos doente. Então, eu acho que, além do conforto, que é óbvio, é a questão da saúde mesmo que vem correlacionada. E, infelizmente, cada dia mais a gente é mais dependente da energia, né? Cada dia são mais celulares, mais videogames. Agora temos a internet das coisas com relógio, roupa. Estamos toda hora conectando e cada vez precisando de mais energia. Então, o solar, sim, auxilia que o consumidor tenha mais conforto e usufrua de mais bens de consumo.
Atualmente está sendo discutida uma possível alteração nas regras da chamada geração distribuída deste sistema da energia solar. O que você pode adiantar para o nosso ouvinte?
Essa é a grande preocupação do setor no momento, porque hoje somos 84 milhões de consumidores ligados na rede de energia. Só existem 130 mil sistemas, como você falou ali no Paraná, 7 mil sistemas. Se nós pegarmos um bairro da região de Curitiba, tem 50 mil casas, 100 mil casas, a gente é muito pequeno, uma fonte muito pequena, para sofrer uma taxação tão grande como é que está sendo proposta na revisão da 482 da ANEEL. Então, essa revisão está propondo que a gente saia no Brasil, daí não saindo da escala Paraná, porque Paraná é o único que cobre o ICM ali na produção de energia solar ainda, uma parte dele, mas no resto do Brasil eu entrego um e pego um na hora que eu quero. E está passando a se taxar, começa numa proposta inicial em que só cobra o poste, mas se chega à proposta final, que é taxar tudo. O que seria se taxar tudo? Seria taxar em 60% a energia. Então, significa que se eu devolver um ou mil quilowatts, eu vou pegar de volta só 400 quilowatts. E o que é essa rede de taxação? Nós temos taxas e impostos em todos os momentos. A tarifa de energia é composta de vários impostos. Então, ela tem lá na geração, na Itaipu, tem na transmissão, ou seja, as linhas de alta tensão que a gente vê cortando o nosso estado inteiro, e tem no poste que efetivamente chega na nossa casa. Além disso tudo, eles cobram 20% de perda. Aí tem mais os encargos. Então, a nossa discussão do setor é exatamente essa, que a gente discuta o solar pelo solar, que é eu produzir, mas o meu vizinho automaticamente consumiu. Se a gente der uma olhada na vizinhança aqui, quantas casas tem um sistema? Pouquíssimas. Então, falar em 7 mil unidades dentro do Paraná em um ano para quantos mil casas nós temos no Paraná. Então, falar de 84 milhões de consumidores e querer taxar 130 mil conexões ainda é muito pouco. Então, está tendo várias audiências públicas, a gente está discutindo isso com a ANEEL, mas a proposta que ela apresentou da revisão da 482, ela fez 5 propostas diferentes, a quinta é taxar em 60%. Então, por isso, o nosso movimento taxar o sol não deixa a energia solar crescer. Num momento que o Brasil precisa tanto de uma economia, geração de emprego, a previsão era gerar 40 mil empregos esse ano e continuar numa escala crescente, por quê? Se a gente não representa ainda nem 0,5% da matriz energética nacional. Não dá para ser mais suave essa transição, a gente não pode pôr gatilhos, como eles dizem, cotas, né? Chegamos a tanto de potência, então agora a gente vai discutir. No Paraná mesmo, o solar cresceu no último ano, não desde 2015, quando foi a revisão. Então a gente ainda está muito incipiente. É o estado que ainda está na quinta ou sexta posição no ranking nacional. Ou seja, será que daí não seria tratado por setores do Brasil? Um estado que já avançou bem, que já chegou nos 5% da energia, então aquele nós vamos taxar? Ou vamos colocar todo mundo? E a surpresa maior é que é um retrocesso, porque não é só solar, é biomassa, é eólica. Então nós temos um potencial de biomassa no estado altíssimo. Para que taxar também essa energia? Dizer que só pode jogar em tal horário, no horário que consome, e não deixar livre para que quando eu produzir eu coloco na rede e quando eu preciso eu pego de volta.
É uma discussão que promete render bastante ainda, né, Luciane? Mas para a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero te perguntar, um consumidor que deseja instalar o sistema em casa ou até mesmo na empresa, o que é preciso ele apresentar para a concessionária que administra a energia no Paraná?
Hoje é necessário, então, fazer um projeto da troca do medidor, apresentando o tamanho do sistema que você está colocando sobre o telhado da sua residência ou do seu comércio, conseguir o parecer de acesso, ou seja, o ok da Copel que você pode injetar, né, na sua casa. Você coloca o sistema e depois chama eles para fazer uma vistoria e nessa vistoria eles trocam o medidor. Então, é um processo hoje muito rápido e é por isso que o solar tem ganho tanto popularidade, porque você investe, pega o recurso no banco e consegue rapidamente já colocar, em um mês já está funcionando ali, 2 meses no máximo entre o trâmite Copel e esses estágios, e você já começa a economizar de forma imediata. Então, basicamente, você precisa do engenheiro eletricista assinando o projeto para fazer essa troca do medidor na sua casa. Até 10 kW, que as casas, o residencial é um pouco menos burocrático, acima de 10 kW, daí a gente tem a necessidade do engenheiro eletricista fazendo a troca do sistema.
Eu conversei com Luciane Ribeiro, ela é arquiteta e também especialista na instalação de energia solar. Luciane, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada pelo espaço.